Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 6. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 15. Nós estamos nos debruçando sobre a oração de todas as orações, a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. E eu, como eu tenho feito todo domingo, quero fazer esse domingo de novo. Quero ler todo o texto e todo o contexto, a fim de que possamos refletir sobre um pequeno pedaço dessa oração. E diz assim a palavra de Deus: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês." Pai nosso, Pai nosso. Semana passada nós falamos sobre o segundo pedido do orante. O orante é o indivíduo que ora, né? Do orante em direção a Deus. Porque a oração do Pai Nosso, ela possui quatro partes. Como eu tenho dito aqui, a primeira parte é a parte da invocação. Quando nós dizemos para nós mesmos e dizemos para o nosso interlocutor, que é o nosso Deus, com quem estamos falando. E Jesus nos ensina a falarmos com Deus usando o nome que Deus deseja ter na nossa vida. Nós chamamos Ele de Pai, em aramaico Abba, que se traduz melhor não como pai, mas como papai, paizinho, pai querido. Esse Pai que está nos céus não está conosco. E depois a oração do Pai Nosso, ela possui duas partes de pedidos. Nós pedimos a Deus por Deus. Nós pedimos a Deus para que o reino dele venha, para que santificado seja o nome dele, para que a vontade dele seja feita. Ela é feita no céu. Depois dessa parte, nós temos uma terceira parte. É quando o orante fala com Deus sobre si mesmo. É quando o orante fala com Deus sobre as suas necessidades pessoais, sobre as suas questões pessoais. E por fim, a oração do Pai Nosso encerra com um pequeno hino, com um pequeno porquê de toda essa oração, quando fala: "Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Na semana passada, nós falamos sobre o pedido do orante acerca da vinda do reino de Deus, acerca do fato de que quem ora ao Papai ora querendo que o reino de Deus se estabeleça nessa terra, ora querendo que o governo de Deus se estabeleça nessa terra, destruindo todas as estruturas pecado, todas as estruturas de maldade, como eu disse, as estruturas satânicas que dominam o mundo e que fazem com que o mundo jaz no maligno, faz com que o mundo esteja morto no maligno. Hoje nós passamos para a terceira e última petição da oração do Pai Nosso acerca de Deus, quando Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando eu me defronto com esse texto, a primeira coisa que me chega ao coração é escândalo. Eu me escandalizo com essas palavras de Jesus, porque normalmente quando viramos a Deus e nos referimos a Ele como Deus Todo-Poderoso, como um Deus que está acima de todas as coisas, como um Deus onipotente, onisciente, onipresente, nós imaginamos um Deus furioso que dos céus comandam todas as coisas nessa terra. Nós imaginamos um Deus titereteiro que nos manipula como um artista manipula as suas marionetes para fazer valer a sua vontade a despeito da vontade daqueles que aqui estão. Quando nós imaginamos Deus, principalmente o Deus pintado pela cultura pagã que tanto nos influencia, nós imaginamos um Deus todo-poderoso e caprichoso que realiza sua vontade contra a vontade de qualquer um. Só que quando Jesus de Nazaré nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a primeira lição, a lição talvez mais importante que nós tiramos desse texto, é que nós vivemos em um mundo onde a vontade de Deus não é feita. Nós vivemos em um mundo onde a vontade de Deus não se realiza como Deus deseja que ela se realizasse. Nós não vivemos em um mundo que está escravo do bel prazer de Deus. Nós não vivemos em um mundo que está à mercê da vontade de Deus. Nós não vivemos em um mundo onde Deus realiza o que deseja, do jeito que deseja e quando deseja. A vontade de Deus muitas vezes se dá como exceção na vida daqueles que vivem nessa terra. A vontade de Deus muitas vezes acontece como algo fora da curva diante de um mundo tão marcado pela maldade, pela escravidão do pecado, pelas hostes do mal que fazem com que o mundo se prostre diante delas. Vivemos em um mundo onde a vontade de Deus não se realiza. E é interessante que numa das passagens mais marcantes do Evangelho para mim é quando Jesus se coloca no muro de Jerusalém e começa a chorar sobre a cidade. E Jesus chora sobre a cidade dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria acolher-te, debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste. Nós temos o Deus encarnado chorando sobre a cidade que não aceita que a vontade dele seja feita. Um Deus que diz: como eu quis, e isso não aconteceu. Um Deus que fala: como eu queria, mas eu não consigo realizar. E aquele que ora o Pai Nosso com a consciência de que, infelizmente, nem tudo que Deus quer acontece. Infelizmente, nem tudo que Deus deseja se torna real. Infelizmente, aquilo que Deus anseia nem sempre é aquilo que se torna realidade na vida de cada um de nós. E isso se explica não porque Deus é fraco. Isso se explica não porque Deus é pequeno. Nós não temos um Deus miúdo. Nós não temos um Deus infantil. Nós não temos um Deus que bate o pé querendo que a sua vontade se realize birrento. Nós temos um Deus todo-poderoso que, acima do seu poder, se relaciona com nós através, conosco, através do seu amor. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se relaciona conosco a partir do seu amor. E todo amor que é amor, ama em liberdade. O amor verdadeiro é o amor que permite que o amado não lhe ame. O amor verdadeiro permite que o amado vá embora. O amor verdadeiro permite que o amado lhe odeie, lhe ignore. Porque o amor verdadeiro não escraviza aquele a quem ama, mas em liberdade ama, a fim de que com liberdade também receba amor. Nós vivemos em um mundo onde o amor de Deus não é correspondido. Quando Jesus nos ensina a orar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, Jesus está pedindo para nós clamarmos a fim de que o amor de Deus por nós e pelo mundo seja correspondido, de que finalmente o amor de Deus seja não apenas aceito, mas recebido e experienciado na vida daquele que ama a Deus e Deus o ama. Nós vivemos num mundo de desamor. Nós vivemos num mundo onde o ser humano não consegue colocar o amor que ele tem ao outro chamado Deus em ação. Por isso que experimentamos um mundo onde a vontade de Deus não se realiza. Por isso experimentamos um mundo onde a vontade de Deus não acontece. Por isso nós vivemos um mundo onde Deus se debruça sobre as muralhas de Jerusalém e chora porque a sua vontade não é satisfeita. Porque o ser humano é egoísta por natureza pecaminosa, o ser humano é egoísta. E o egoísmo se transforma no grande antagonista da relação de Deus com a sua vontade nesta terra. Como Deus realizará a sua vontade se o alvo do seu amor só pensa em si? Como a vontade de Deus se realizará na minha vida se eu, que sou alvo do amor de Deus, só penso em mim? Se a minha vida gira em torno de mim, e se não é em torno de mim, é em torno dos meus interesses, é em torno da minha conta financeira, é em torno da minha carreira, é em torno do meu dinheiro, é em torno da minha esposa, é em torno da minha família, dos meus filhos, dos meus projetos, das minhas vontades, é em torno daquilo que não é Deus. Como nós experimentaremos a vontade de Deus? Em outras palavras, como nós experimentaremos o amor de Deus realizado na nossa vida, se nós colocamos o nosso amor, a nossa vontade, a nossa realização em outras coisas, elevando essas outras coisas à categoria de Deus? E isso já foi explicado nessa mesma série de mensagens. Porque quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, nós elevamos essa coisa à categoria de Deus, transformando essa coisa num ídolo. E é por isso que a Bíblia odeia ídolos. Por isso que a Bíblia bate tanto contra ídolos. Porque o ídolo ocupa no coração humano, um espaço que não pertence a outro senão a Deus. Um espaço que não pertence a outro senão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então o egoísmo, que é aquilo que transforma qualquer coisa que eu desejar em idolatria, isso é egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é o poder que eu tenho de transformar aquilo que eu amo no meu Deus, no meu ídolo. O egoísta não é só aquele que olha para o próprio umbigo. O egoísta é aquele que faz daquilo que ama o seu umbigo. O camarada que só pensa em dinheiro é egoísta. Só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Mas o camarada que só pensa em família, 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 também o é. Porque o egoísta é aquele que ocupa o espaço de Deus com algo do seu desejo, da sua vontade, do seu querer. Então o egoísmo é a mãe de todos os pecados. O egoísmo é o grande antagonista da realização da vontade de Deus na terra. Porque nós somos egoístas, nós criamos ídolos. Porque nós criamos ídolos, nós ocupamos o lugar de Deus. E uma vez o lugar de Deus sendo ocupado, uma vez as lacunas que Deus deveria ocupar sendo ocupados por ídolos que nós mesmos criamos para nós, a vontade de Deus deixa de se realizar. E o choro de Deus começa a cair, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te acolher como a galinha acolhe os pintinhos, e você não quer. Carlos, Carlos, como eu queria te acolher. Igreja Batista da cidade, como eu queria te acolher, mas você não deixa. Campos, os Goitacazes, como eu queria acolher você, e você não deixa. Brasil, planeta Terra, universo, como eu queria lhe colocar debaixo das minhas asas, e lhe proteger, e reinar sobre você, e fazer com que a minha vontade aconteça acima de todas as coisas, porque a minha vontade, nós veremos daqui a pouco, é boa, é perfeita, agradável. A minha vontade é aquilo que há de melhor na história ou fora dela. Afinal de contas, o pecado original, que é o egoísmo, se dá no movimento contra a vontade de Deus. Porque Deus disse: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do resto você pode comer. Em outras palavras, não se aventure. Não se aventure a decidir você o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Não se aventure a fazer de você o seu próprio Deus. Não se aventure a construir você a sua própria ética. Não se aventure a ocupar o meu lugar. Aí a serpente vai lá para Eva, fala assim: o que Deus falou? Ah, falou que se a gente comer a gente vai morrer. Ah, não vai morrer não, ele não quer que você coma porque você vai ser igual a ele. Isso a serpente acertou, é verdade. Nós, quando comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos tornamos como Deus, fazendo com que a nossa vontade prevalecesse para além da vontade de Deus, fazendo com que o nosso egoísmo ocupasse os lugares de Deus e que os nossos ídolos brotassem do nosso coração como as águas brotam das fontes termais. E por amor a nós, Deus não desistiu de nós. Por amor a nós, Jesus se coloca entre nós e Deus e nos ensina a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E eu achei isso extraordinário, porque nós vivemos em um ambiente onde a vontade de Deus não é feita. Em compensação, existe um ambiente onde o ego não prevalece. Existe um lugar onde a vontade de Deus é soberana. Existe um espaço espiritual que a vontade de Deus acontece, doa quem doer. Porque lá o amor de Deus é absoluto. Lá o amor de Deus é correspondido plenamente. Lá onde Jesus reina, o Espírito Santo passeia e o Pai dita aquilo que é certo e aquilo que é errado. Lá onde os anjos, os serafins, querubins e arcanjos estão a todo tempo louvando o grande Deus. Jesus de Nazaré, conhecendo essa realidade, diz: orem, orem para que vocês tragam o céu para a terra, orem para que a terra seja transformada em céu, orem para que a vida na terra espelhe a vontade de Deus no céu. E é belo o fato de que a mensagem de Jesus não é fantasmagórica, Ah, se preparem para todos nós subirmos como fantasminhas camaradas. Depois que os seus corpos forem enterrados, vocês subirão e as suas alminhas passearão entre as nuvens do céu. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o céu desça à terra e que a vontade dele aconteça na terra como ela acontece no céu. E que vontade é essa? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é a vinda do seu reino em todas as suas implicações. É a vinda do reino de Deus atingindo todas as questões, em todos os momentos, em todas as dimensões das questões. E sobre a vinda do reino de Deus, eu te aconselho que você ouça a mensagem de semana passada. Porque o reino de Deus é o governo de Deus. É Deus subjugando a tudo e a todos a partir do seu amor santificador, do seu amor transformador. É Deus sendo misericordioso, amoroso. É a ira de Deus sendo derramada a fim de que aquilo que está errado seja consertado, de que aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus se torne de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é integral. E essa expressão usada por Jesus, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ela quer dizer que seja feita a sua vontade em caráter global, integral. Que não haja nenhum espaço da vida humana onde a sua vontade não seja feita. Por isso que Jesus fala assim na terra como no céu. Para que não haja espaço para lugar nenhum onde a vontade de Deus não seja tocada. Em maio a nossa igreja vai realizar diálogos. A Igreja Batista da Cidade estará em diálogo. Vai realizar 4 lives. Uma live sobre racismo, porque racismo é pecado. E se é pecado, tem que ser denunciado pela igreja. A luta contra o racismo é a luta da igreja. Nós vamos fazer uma live sobre racismo e como vencê-lo, como destruí-lo. Nós vamos fazer uma live sobre dinheiro, sobre a luta de Deus contra Mamom no ringue da vida. Nós vamos falar sobre a relação do ser humano com o dinheiro e de que maneira essa relação pode e deve ser saudável. Que Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra o dinheiro elevado à categoria de Deus. Deus é contra Mamom. É quando o dinheiro ocupa o espaço de Deus na nossa vida. Então nós vamos realizar uma live sobre dinheiro, falando sobre dinheiro à luz da palavra de Deus. Nós vamos realizar uma live sobre política. Sobre política mesmo, política partidária. Política como a arte do bem comum, mas política como algo que está na nossa vida e nos noticiários que passam na nossa timeline. Vamos falar sobre política, sobre direita, sobre esquerda e sobre a relação da igreja com a política. Como deve ser essa relação? Nós vamos fazer uma live em maio sobre desigualdade social, sobre o fato de que pessoas tendo tanto e outras tendo tão pouco fere o caráter de Deus, de como o reino de Deus é oposto às desigualdades que se põem diante de nós como um escândalo. Escândalo para Deus, escândalo para os profetas, escândalo para a Igreja Batista da Cidade. Maio será o mês da igreja em diálogo. Porque não existe uma área da vida que não seja alvo do amor de Deus, que não seja alvo da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Seja feita a vossa vontade entre os seres humanos, como a vontade de Deus acontece nos céus. Seja feita a vossa vontade no mercado financeiro, no mercado de capitais, como ela é feita no céu. Seja feita a vossa vontade na política partidária, nas ideologias políticas, como ela é feita no céu. Seja feita a vossa vontade nas relações sociais, como ela é feita nos céus, nos casamentos, nas famílias, na economia, na sociologia, na filosofia, nas ciências exatas e biológicas e biomédicas. O que a ciência tem para receber de Deus? O que a antropologia tem para receber de Deus? Quando Jesus nos ensina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, Ele está dizendo que Deus deseja subjugar em amor tudo e todos. E essas coisas eu falei na semana passada, peço perdão por repetir. Em segundo lugar, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a salvação de todo ser humano. E sobre isso a Raquel já falou, que Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Deus deseja que todo ser humano seja transformado. Deus deseja que a vida dele interpenetre a vida humana, a fim de que nós recuperemos a nossa natureza divina. Porque todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deixa Deus, disse Deus, separe as águas das terras, os firmamentos, os animais, vegetais, etc, etc. Aí quando Deus foi fazer o homem, Deus pegou um pedaço da terra, Deus pegou um pedaço da criação, Deus pegou um pedaço daquilo que existe, e sobre o pedaço daquilo que existe, Ele soprou do seu Espírito que é. Que significa que a vida humana é imagem e semelhança do Criador da vida humana. Ou pelo menos era. Essa imagem foi deformada, foi depravada. Essa imagem foi distorcida. Essa imagem foi quebrada. E o que Deus deseja é que nós retornemos a partir do nosso conhecimento em Deus, da nossa união com Cristo, da nossa santificação da vida. Deus deseja que nós retornemos a ter uma natureza divina. O alvo da nossa vida é ser como Deus. O alvo da nossa vida é experimentar nas nossas relações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, o divino. Não o espiritual, o divino. Porque Jesus se fez homem para que os homens pudessem ser feitos como Deus. Nós não temos que lutar para sermos cada vez mais espirituais. Não é essa a luta humana. A luta humana não é se deslocar da terra. O ser humano santíssimo não é aquele que voa sobre o chão. O ser humano santíssimo é aquele que se assemelha a Deus, a ponto de um dia chegar a ser confundido com Ele. O alvo maior da vida humana é voltar a ser como era. Por isso que quando alguém de nós morre, quando alguém de nós falece, nós podemos dizer em paz que aquela pessoa voltou para casa. Mas como assim voltou para casa se nunca esteve lá? Porque a nossa casa é a nossa natureza em Cristo. E é desejo de Deus que a salvação alcance a todos. E uma vez alcançando a todos, a criação se torne participante da natureza divina. terceiro lugar, a vontade de Deus é fazer do ser humano agente da vontade de Deus. Fazer do ser humano agente da vontade de Deus, tendo o discernimento certo, não negociando os valores do mundo, como está escrito em Romanos capítulo 12, um texto bem conhecido, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e não vivam conforme os padrões desse mundo, não se amoldem aos padrões do mundo, não façam com que a vida de vocês se encaixe no mundo, mas deixem que Deus os transforme. Transforme em quê? Metamorfose. Deixa que Deus os transforme. Transforme à medida do caráter dele. Transforme nele, pela renovação da mente de vocês, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos ter o discernimento certo, não negociar os valores com o mundo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós devemos ter o sentimento certo, não só o discernimento certo, não só aquilo que está no nível da intelectualidade, mas aquilo que está no nível das emoções. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Transformem o sentimento de vocês, a fim de que o sentimento de vocês seja moldado ao sentimento de Cristo Jesus. E nós temos que ter a ação certa. Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro falando a respeito do Senhor Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A vontade de Deus é que nós sejamos agentes dessa vontade, que nós tenhamos o entendimento certo, que nós tenhamos o sentimento certo, que nós tenhamos a ação certa para a glória de Deus. Então, se você tem coragem de orar assim, se você assim ora, você precisa de 5 coisas, e eu prometo ser rápido. Você precisa de 5 coisas para fazer de você um agente da vontade de Deus, para fazer com que a vontade de Deus aconteça na terra como ela acontece no céu. Em primeiro lugar, quem ora, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, descentraliza-se, deixa de ser o centro da própria vida, renuncia a si e às próprias vontades, e não faz da vida com Deus um apêndice do maquinário existencial da realização das nossas vontades pessoais. Você se relaciona com Deus porque Ele é Deus, e não porque orando você vai conseguir uma namorada, não porque orando você vai conseguir um emprego novo, não porque orando você vai passar na prova. Você se relaciona com Deus porque Ele é Deus. Você não faz da vida com Deus um apêndice do maquinário existencial de você orar para Deus fazer, de você jejuar para Deus fazer. Não, não, você descentraliza-se, não é mais a sua vontade que dança no meio do salão, você sai do palco e deixa que a vontade de Deus brilhe, para que você a aplauda e não receba os aplausos. Segundo lugar, você abandona-se à vontade de Deus. Quem ora, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Quem tem a coragem de orar assim, tem que ter a coragem de se abandonar na presença de Deus, fazendo com que Deus faça o que Ele quiser. Se você crê no amor de Deus, e esse é o terceiro lugar, se você crê que Deus é bom, se você crê que Deus é justo e santo, se você crê que Deus tem para você o que há de melhor, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, você se lança nas mãos dele, você se abandona à vontade dele, porque crê no amor dele. Então, em primeiro lugar, você se descentraliza. Em segundo lugar, você se lança em direção à vontade de Deus. Você se lança ao risco de viver a vontade de Deus. Você se lança, inclusive, ao risco de perder. Perder família, perder saúde, perder sonhos. Para pensar em Deus junto de Paulo, conversando sobre a vontade dele. Olha, Paulo, eu tenho aqui a minha vontade para a sua vida. Tenho aqui 300 chibatadas, 3 naufrágios, 1 fuga, 4 prisões, 3 torturas, 7 perseguições, 42 calúnias, 53 injúrias, 33 difamações. Tem aqui você sendo mal falado, mal visto. E Paulo se abandonou à vontade de Deus. E hoje Paulo é mais que um exemplo. Ele é um exemplo vivo. Porque Paulo está vivo em Deus. Ele abandonou-se à vontade de Deus e fez da sua própria vida um reflexo dessa vontade. E o que aconteceu? Aconteceu que quando Paulo chegou no céu, os anjos aplaudiram, não? Pode até ter sido isso, mas isso não é importante. Aconteceu é que a história do mundo foi mudada. Se você dedicar parte das milhares de horas que você tem com seu filho, com a sua filha, o mundo vai ser mudado. Se você der valor ao discipulado, como você dá valor aos seus hobbies, o mundo vai ser mudado. A história é transformada quando nós nos abandonamos à vontade de Deus, crendo no amor dele. Em quarto lugar, quem ora assim, confia que a boa vontade de Deus triunfará sobre as más vontades humanas. Quem ora pedindo a Deus que seja feita a vossa vontade, se coloca na posição de fé daquele que crê que a vontade de Deus é melhor do que qualquer vontade que você possa ter acerca de você, que você possa ter acerca do outro, que você possa ter acerca de quem você ama. Quem ora, seja feita a vossa vontade, crê que a vontade de Deus é o que há de melhor. E Deus, repare bem, preste bem atenção, Deus não é um ser sádico e todo-poderoso que fica no trono dele destruindo sonhos alheios. Ah, você gosta disso, então vai ficar com aquilo. Deus não. Deus não anula as nossas vontades por capricho. Ele nos orienta para o nosso verdadeiro bem. Ele nos orienta para que a nossa vida se direcione para aquilo que nós deveríamos desde sempre ter vontade. Quando nós abraçamos a vontade de Deus, a vontade de Deus é fazer da vontade dele a nossa vontade. É por isso que antes de Deus fazer qualquer coisa em nós, ele faz alguma coisa dentro de nós. antes de Deus nos usar para qualquer ação, Ele transforma o nosso coração. Então, quem ora, se descentraliza, se abandona, crê no amor, confia que a vontade de Deus triunfará. Em quinto e último lugar, quem ora deseja a vontade de Deus, deseja a vinda do reino de Deus, deseja a volta do Cristo, deseja a salvação de todos, deseja a transformação da própria vida para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, orar o Pai Nosso não requer memória. Embora, não sei, para não dizer todo mundo, 99% das pessoas desse país conhecem essa oração de memória, de cabeça. Quem ora o Pai Nosso não precisa de memória, inclusive porque está escrito aqui. Você pode, lendo, orar, e orar lendo. Quem ora a oração do Pai Nosso precisa mesmo de coragem. Coragem para experimentar na própria pele, na própria vida, na própria sociedade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não na igreja, não só nas minhas áreas de interesse, mas assim na terra como ela é nos céus. Eu estou feliz dessa mensagem estar sendo pregada no dia que falou-se pela primeira vez do Pense Laranja na igreja. Porque nós precisamos parar de ver a igreja como a tábua de salvação do discipulado. Você não traz o seu filho para a igreja para ele ser discipulado. Você traz o seu filho para a igreja para ele ser discipulado e para continuar o discipulado que ele realiza na sua casa com você. Em outras palavras, Pense Laranja é discipulado integral. É nós orarmos a Deus pedindo que a vontade dele seja feita na sua casa como ela é feita na igreja. Senhor, seja feita a vossa vontade na pregação que eu faço para o meu filho e para a minha filha, da mesma maneira que a pregação da Raquel é feita lá na igreja, assim na terra como ela é feita nos céus, assim na minha casa como ela é feita na tua casa, na tua igreja, no meio do teu povo, porque eu sou teu povo. Quem ora assim não fica com medo da empresa quebrar. Quem ora assim não fica com medo do processo dar errado. Quem ora assim se põe numa posição de coragem, sabendo que na Bíblia, para ter coragem, não é preciso valentia, é preciso ter consciência de que Deus não é apenas poderoso, mas Deus é amor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.